Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a crise logística que está a afetar cadeias de distribuição e vários setores da economia em todo o mundo. Para isso, para discutir o tema, convidamos para se juntarem às manhãs 360 Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, também José Augusto Felício, professor catedrático no ISEG e especialista em gestão estratégica, e António Belmar da Costa, diretor-geral da Associação Portuguesa dos Agentes de Navegação, que faz também parte da Assembleia Geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. A moderação é da Carla Jorge Carvalho e do Paulo Ferreira.
Muito bom dia e obrigada aos três por terem aceitado o convite de estar no Explicador. António Belmar da Costa, começamos por si, é diretor-geral da Associação Portuguesa dos Agentes de Navegação. Os problemas sanitários, de alguma forma, começam a estar resolvidos, mas continuamos com esta crise logística que compromete o fornecimento de muitos produtos essenciais para o consumo e também para o funcionamento de muitas indústrias. Pode ajudar-nos a perceber qual é, neste momento, o retrato daquilo que se passa no setor?
Com certeza. Em primeiro lugar, muito bom dia aos meus aos participantes também nesta conversa. Bom, qual é o retrato neste momento? O retrato neste momento é que a cadeia logística toda está debaixo de um enorme stress. E obviamente que isso não tem facilitado em nada que as mercadorias cheguem aos seus destinos dentro dos prazos acordados e fixados. E portanto isto é à escala global. À escala global e tem efeitos, portanto, em toda a economia e em todo o lado. E é um fenómeno que se vai alimentando de por si só, porque os atrasos alimentam-se de atrasos. E, portanto, a situação não é uma situação boa, com certeza. É uma situação em que foi num crescendo, tem as origens são conhecidas e foram várias ondas que se foram replicando a partir do início da pandemia e que têm trazido consequências a toda a cadeia logística.
Sempre. António Belmar da Costa, consegue dar-nos exemplos concretos de atrasos em relação a prazos que eram habituais de chegada de produtos, de componentes, por exemplo, a Portugal, comparando com aquilo que está a acontecer agora?
Olha, há atrasos significativos, não consigo dar um exemplo concreto, mas sei que aquilo que antigamente, aquilo que era para consumo e que nós sabíamos chegava num determinado momento, passou a chegar duas, três, quatro semanas mais tarde. Tudo o que era para a indústria transformadora, a mesma conversa. E, portanto, não há propriamente um dia específico, se posso dizer, ou uma medida específica, são 5 dias, são 10 dias, mas há atrasos. E depois há atrasos também na produção, há atrasos em muitas mercadorias que o assemblage é feito depois noutros locais e, portanto, faltam componentes. Enfim, é global, no fundo, todo este atraso. Mas é preciso também dizer que isto tem, como a outra derivada, um aumento da procura constante desde, eu diria que desde abril de 2020, que não tem, contrariamente ao que era habitual no passado, esteve sempre em pico. E, portanto, tudo isto tem contribuído para estes atrasos.
E já agora a questão do custo também. O custo deste tipo de serviço disparou nos últimos meses. Consegue quantificar-nos isso de alguma maneira?
Mais uma vez, não lhe quero dizer que passou de 1 para 10, mas teve um salto muito significativo e teve um salto baseado numa primeira fase na escassez de transporte, na escassez de contentores que acondicionam onde as mercadorias são acondicionadas para trazer, mas mais tarde através da ineficiência nos portos, sobretudo nos portos da costa do Pacífico dos Estados Unidos, que originaram um descontrole global no sistema de transportes a nível mundial, porque os transportes marítimos estão organizados em serviços e todos eles, de uma forma geral, estão sincronizados para trabalharem em conjunto, e a partir do momento em que há atrasos num determinado serviço passa a haver atrasos em todos os outros, e isto criou, como eu disse, um grande stress. Também ao nível de trabalho nos portos não tem sido capaz ser dada uma vazão rápida aos produtos. Há poucos dias o presidente americano teve que vir à televisão pedir para os portos trabalharem nos Estados Unidos 7 dias por semana, 24 horas por dia, e pediu a toda a cadeia logística que o fizesse. E como é evidente, isto tem um custo. Todas estas ineficiências, todos estes atrasos têm um custo, não só no preço dos transportes, propriamente dito, como depois nos preços que se vão acumulando ao longo da cadeia da ineficiência, uhum. E portanto, mais tarde ou mais cedo, ele será refletido
no preço final. Gonçalo Lopes Xavier, bom dia, bem-vindo também.
Bom dia.
Percebemos que o problema é global, este stress. De que forma é que ele se está a manifestar na distribuição em Portugal?
Bom dia. Realmente, depois desta explicação tão exaustiva de Almar da Costa, espero que os ouvintes da Rádio Observador fiquem com a noção clara de que não só é um problema global, como tem razões externas, embora haja, apesar de tudo, alguma coisa que se possa fazer a nível nacional. Nós, neste momento, repare que a APED representa, natural, 170 associados e 60 são do retalho alimentar, que tem uma realidade muito, muito específica, e os restantes são do retalho especializado, onde aí, também pela especificidade dos negócios, estão a sentir as coisas de maneira diferente. Nós diríamos o seguinte: no caso do retalho alimentar, como são cadeias de abastecimento mais curtas e maioritariamente abastecidas por produção nacional, os constrangimentos, embora existam, não estão ainda a sentir-se de modo a que o consumidor tenha algum nível de preocupação no abastecimento e na visualização de prateleiras vazias, como se vê noutras geografias, e olha, em concreto no Reino Unido, que tem também uma explicação muito específica.
Não, claro. Não estamos quer dizer que em Portugal não corremos o risco de ver prateleiras vazias nos supermercados?
No retalho alimentar não temos esse risco, não temos tido esse risco. É evidente que aqui e ali há alguma falha de produtos, mas repare que o retalho alimentar esteve, no caso da pandemia, esteve sempre a funcionar, e para além do epifenómeno, que nem sequer foi uma ruptura, foi dificuldade de repor estoques, mas no epifenómeno do papel higiênico não houve corrompimento da cadeia de abastecimento. Quando, aliás, nesta explicação de Belmar da Costa, confirma exatamente isso. Há um conjunto de produtos e de componentes que vêm de outras geografias, e nomeadamente da Ásia, e muito em concreto da China, que de facto estão a tardar, e que há neste momento risco de termos, francamente, em alguns segmentos de produtos do retalho especializado, falhas para o Natal. Para os próximos dias.
Falemos desse então, do retalho especializado, Gonçalo Xavier. E aí estamos a falar de quê? De lojas de roupa, de eletrónica?
De eletrónica.
E do Natal, que é importante.
Eletrónica, essencialmente, em algumas áreas de desporto. Repare que Portugal até é um grande produtor de bicicletas, mas há componentes que vêm de outras geografias e que estão a atrasar a produção. Isto é válido para a produção nacional. Na metalomecânica temos ouvido os responsáveis falar largamente da dificuldade em obter matérias-primas, para além do seu custo, naturalmente. Bom, mas por exemplo, no que diz respeito ao Natal, isto sem querer de maneira nenhuma provocar aqui alguma angústia nos consumidores, nota-se uma pressão enorme na questão dos brinquedos, nota-se uma pressão bastante grande no mobiliário, em produtos da área do desporto, e na eletrónica, claramente, onde os componentes que vêm da Ásia estão a tardar, e portanto, consequentemente, a assemblagem e depois o transporte também está a ter consequências. Mas repito, não queremos de maneira nenhuma alertar a população, porque não é disso que se trata. Por exemplo, hoje há um artigo de um jornal inglês que fala na escassez de papel, e que houve uma tomada de decisão de que dificilmente vão imprimir livros, literalmente livros, no Reino Unido nos próximos meses. Quer dizer, mas isto, volto a dizer, a realidade do Reino Unido é muito específica e não se compara com a realidade, se quiser, da Europa e muito menos de Portugal. Mas há aqui um sinal de preocupação. O retalho em Portugal tem cadeias de valor em algumas áreas curtas e tem, sobretudo, uma logística muito bem organizada e que, felizmente, está, houve uma percepção atempada e uma tomada de decisão atempada de reforço de estoques, que esperemos que se venha a revelar muito útil para evitar qualquer tipo de, enfim, de esquecer. Uhum. Mas há aqui uma pressão muito grande, que não escondo, e há termino com isto, há opções dos grandes players, dos grandes fornecedores, não só de transportes, mas também das grandes cadeias de marcas, de produção, quer dizer, ligadas aos brinquedos, ligadas a outras áreas, em que hoje estão nos seus gabinetes a tomar decisões entre o mais fácil, que é entregar 15 paletes a um fornecedor que sabem que, não, que tem operação mundial, ou desmembrar este conjunto de paletes e entregar 3 ou 4 em Portugal, que lhes dá, do ponto de vista operacional, mais trabalho e, porventura, menos rendibilidade. E é este tipo de opções que hoje podemos estar a assistir, se o retalho em Portugal, os retalhistas em Portugal, não fossem tão eficientes. Isto seria um bocadinho mais dramático. Felizmente, todas as indicações que temos dos nossos associados é que a cadeia está bem organizada, mas não conseguimos garantir em todos os segmentos de produtos que não... Uhum.
Isso ficou claro aqui com os exemplos que nos deixou. José Augusto Felício é especialista em gestão estratégica. Bom dia também e obrigado por estar aqui no Explicador. Já ouvimos aqui reflexos práticos desta nova pressão, desta crise dos contentores, como é conhecida, e percebemos que o diagnóstico está feito, percebemos o que é que... quais são os fatores que, conjugados, estão a provocar todas estas dificuldades. Porquê é que está a demorar tanto tempo a ficar então resolvido?
Bom dia a todos, mais uma vez, e felicito os parceiros neste debate, eu, Belmar da Costa em particular, que já não vejo há algum tempo, para dizer o seguinte. Como disse tu, e muito bem, falou na crise dos contentores. Quando, ao referir a crise de contentores, o que é que está implícito? Está implícito aqui uma cadeia global, aquilo que nós chamamos a macrologística, que está a influenciar todo o processo. Ou seja, a economia mundial hoje está toda interligada, todos nós compreendemos isso. E sabemos também que há países que estão especializados, ou áreas geográficas estão especializadas em serem, por exemplo, fornecedores de componentes e de matérias diversas, e há outras áreas que são essencialmente consumidoras. O que é que ocorre? Ocorre que é necessário estabelecer a deslocação desses bens dos mercados produtores para os mercados consumidores. Isto é compreensível e, para isso, tem que haver sistemas de transporte, por um lado, mas muito mais complexo que isso. São sistemas logísticos. Ora, os sistemas logísticos hoje estão sujeitos a uma grande pressão, porque, para além da complexidade dos próprios sistemas logísticos, onde o transporte é um elemento fundamental, o que é que nós assistimos? Assistimos a que, com o surgimento da pandemia, há um bloqueamento todo este sistema, ou seja, a transferência ou a deslocação, nomeadamente das mercadorias e das pessoas em particular, tornou-se muito mais difícil, e ao tornar-se mais difícil, dificultaram os sistemas logísticos. O grande drama desta crise, naturalmente, tem como base a pandemia, não só, também questões de fornecimento e outros diversos, em termos mais globais, mas ela focaliza-se e agrava-se essencialmente com a questão logística, que de alguma forma disfuncionalizou naquilo que era a eficiência natural que é necessário assegurar.
José Augusto Felício, dos indicadores que há, podemos de alguma forma aferir se já chegámos ao pico desta crise ou se ela ainda vai durar e quanto tempo é que vai durar? Conseguimos de alguma forma ter essa noção?
Eu penso que, em termos do tempo, o tempo depende muito da dinâmica, da forma como o sistema reagir. E o sistema logístico, naturalmente constituído, enfim, já com muita experiência, e são sistemas eficientes, eles disfuncionalizaram por razões de acumulação de atrasos, nomeadamente, e isso cria dificuldades. Ou seja, em termos da curva, poderá dizer-se que com esta abertura da pandemia, se a pandemia realmente for controlada em termos dos mercados globais, obviamente que rapidamente ou com alguma velocidade, os sistemas logísticos tendem naturalmente a tornar-se eficientes e, portanto, a repor. Agora, nós estamos a falar de macrologística e de sistemas globais. E os sistemas globais não é carregando um botão que eles rapidamente se ajustam. Ou seja, quando nós pensamos num navio cargueiro de grande dimensão, que transporta 12, 15, 17, 18 mil contentores, onde a carga e os produtos estão concentrados. E quando pensamos que esses navios estão nos portos à espera de serem naturalmente operacionalizados, e quando pensamos que essa operacionalização depende da tal eficiência da cadeia logística, que tem logo à partida um problema, nomeadamente na operacionalidade, na capacidade que os portos têm para serem eficientes, compreendemos que os atrasos estão a acumular. Ora, tornar mais funcional este sistema que está disfuncional vai demorar tempo. Há um ciclo que naturalmente de acumulação que vai ter que ser distendido. E isto penso que ainda vai demorar algum tempo.
Ainda vai demorar algum tempo. António Belbardo da Costa também tem a mesma percepção. Conseguimos estabelecer uma linha temporal a partir da qual estas operações vão voltar à normalidade?
Essa é uma pergunta do milhão de dólares.
Do milhão, certamente, ou demais, se pensarmos nas consequências.
No entanto, a verdade é esta. Há também, neste momento, um grande desequilíbrio entre oferta e procura. Porque a oferta está praticamente toda tomada. Todos os navios, todos os contentores estão a ser utilizados. Portanto, todo o espaço está a ser utilizado. E mesmo assim, a procura continua a pressionar porque não vê satisfeita as suas pretensões. Isto acontece depois. Quando é que isto poderá parar, ou pelo menos quando é que poderá abrandar? Abranda essencialmente quando a procura diminuir, ou quando a oferta aumentar, ou quando ambas tiverem o mesmo movimento.
Já agora, a oferta não é fácil de aumentar a curto prazo, estamos a falar de investimentos grandes, não é?
Eu ia dizer, a oferta neste último ano, aquilo que se assistiu a nível do armamento mundial foi a encomenda massiva de novos navios.
Mas que chegarão daqui a anos, talvez?
Não serão anos, mas começarão a chegar, começa a chegar nova capacidade de oferta ao mercado a partir do segundo semestre de 2022, digamos. A partir daí começa a entrar. E, portanto, é natural que a partir desse momento comece, pelo menos, a respirar-se melhor nesta área. O efeito não será depois imediato, mas eu estou convencido que a partir daí tenderá à normalização. A meu ver, nós já estamos perto de um pico, embora seja difícil de verificar, como eu disse há pouco, e o professor Felício disse muito bem, estes atrasos vão se alimentando e muitas vezes podemos estar a chegar ao fim, mas ainda estar a ter a consequência deste alimento. Eu julgo que segundo semestre de 2022, pelo menos as coisas muito se modificaram.
Ainda é um ano.
Eu sei que é um ano, mas eu acho que, enfim, tirando a altura da guerra, eu nessa não era visível, também não havia transporte de mercadorias, havia uma logística diferente nessa altura, era uma logística de guerra. Eu acho que a humanidade, nestes tempos mais próximos, acho, não tenho a certeza, nunca viveu nada parecido. Eu lembro que a parte que produz para o mundo inteiro parou até março de 2020, esteve parado.
Está a falar da China.
Da China, portanto, que é a grande fábrica. E que nós agora tivemos a consciência plena que praticamente tudo vem de lá.
Ou há pelo menos uma componente para praticamente tudo que vem de lá.
Ou as componentes, ou tudo. E depois, mas só para lhe explicar, e depois a outra metade do mundo parou a partir daí.
E agora estamos todos ainda a pagar esses atrasos.
Ora, no fundo, deriva tudo disto.
Deixe-nos só alargar aqui a conversa novamente ao Gonçalo Lobo Xavier. Gonçalo Lobo Xavier, para lhe perguntar de preços, como é que estamos de preços? Tudo isto tem um custo, sabemos que o transporte marítimo e o aluguel de contentores multiplicou-se várias vezes nos últimos meses. O que é que está acontecendo na distribuição portuguesa? Os preços já estão a subir, tenderão a subir ainda mais?
Bom, mais uma vez vou ter que fazer uma divisão entre áreas de negócio. E o retalho alimentar, como lhes disse, enfim, Portugal não é autossuficiente em todos os bens e alimentares e mesmo nos hortifrutícolas, há alimentos que nós temos que necessariamente ir buscar a outros países. O que estamos a verificar é de facto um aumento nos custos de produção. Enfim, várias tendências, já se falou do pão, já se falou dos cereais, já se falou de outras matérias-primas e de facto, como foi aqui dito, há uma enorme pressão. Repare que a distribuição é um negócio de volume e de muita eficiência. É preciso saber comprar bem, gerir bem, acomodar bem, estocar bem, para entregar o produto final ao cliente com valor e com equilíbrio financeiro. Naturalmente que aumentos dos custos de energia, aumentos dos custos dos combustíveis fósseis, aumentos dos transportes, estão aqui a provocar muitas ineficiências e vão ter consequências. Ainda não estamos a verificar aumentos significativos dos preços, aqui e ali há alguns produtos que estão já talvez com algumas variações, acresce que também estamos com um clima macroeconómico de alguma inflação, diríamos que sem querer mascarar a realidade, que a tendência será para aumentar alguns preços em alguns segmentos de produtos. Porque toda a cadeia de valor está a aumentar preço.
Isso ficou aqui claríssimo. José Augusto Felício, estamos mesmo no último minuto. Este caso, e já foi aqui dito, provavelmente poucos de nós temos memória de uma crise tão grande, ela aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Isto vem-nos dizer que a logística tradicional já não é suficiente, ou este é um episódio que está muito contextualizado e ultrapassado? Podemos continuar a contar com o mesmo tipo de cadeias de abastecimento?
Sim, a logística tem capacidade para responder e cada vez vai ser mais eficiente, isso não tem questão. Eu retomo que a questão central aqui são dois tópicos. Um deles tem a ver, de facto, com este problema, de facto, da cadeia logística, que num determinado momento é sobrecarregada com uma procura muito elevada, e o segundo por causa da lei da oferta e da procura. Se nós estamos com problemas de abastecimento de matérias-primas e componentes, nomeadamente, e se há economias que pararam, obviamente contraíram, ou contraíram, atrasaram. Quando a pandemia passa, naturalmente, há uma procura muito elevada, como já foi aqui referida, obviamente que face a essa procura, a oferta não consegue responder, e portanto o que há aqui é um ajustamento de oferta e procura. O problema que se põe aqui é quanto tempo leva ou demora esse ajustamento. E por isso, uma pressão enorme sobre os custos, aumentou os custos, os preços aumentam, necessariamente assim que a cadeia, em termos dela própria, tanto a oferta e procura se ajustem, obviamente que os preços acabarão por ajustar e a própria cadeia logística, naturalmente, com a sua eficiência, dá a resposta e tudo isto volta à normalidade. Quanto tempo? Bom, eu penso que vai demorar algum tempo, não sou tão pessimista como o Belmar, mas penso que isto vai demorar alguns meses, pelo menos, até haver este ajustamento.
Vamos aguardar. José Augusto Felício, António Belmar da Costa e Gonçalo Lobo Xavier, muito obrigada por terem estado esta manhã aqui na Rádio Observador. Um bom dia.
Bom dia.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, bom dia, obrigado.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.